Muito bom dia a todos. Vamos iniciar os nossos trabalhos no âmbito do Grupo de Trabalho de Alteração à Lei 108, de 91, 17 de agosto, que pretende alterar a Constituição do Conselho Económico e Social. Eu dou as boas-vindas à doutora Joana Branco Lopes, Presidente da Direção do Conselho Nacional de Juventude. É para nós um prazer que tenha correspondido ao nosso convite e que esteja aqui hoje, que possa deixar o seu testemunho no âmbito destes 9 projetos de lei que foram apresentados por diferentes grupos parlamentares. Estão connosco neste momento 3 grupos parlamentares, que, do PS, PSD e do PCP. Espero que se juntem a nós ainda outros senhoras e senhores deputados. Em todo caso, vamos começar. Dou mais ou menos 5 minutinhos à volta disso para poder, 5 a 10 minutinhos, para poder expor os seus pontos de vista e depois, se as senhoras e os senhores deputados desejarem colocar questões, passarei a palavra e terá ainda depois um tempo para responder. Sra. Doutora, quero ter a gentileza e mais uma vez muito obrigada pela sua presença.
Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Muito obrigada também por este convite que nos endereçaram para podermos hoje também explanar aqui porque é que entendemos ser importante a integração do Conselho Nacional de Juventude no Conselho Económico e Social. E, portanto, vou começar exatamente pelo princípio e por apresentar aquilo que é o Conselho Nacional de Juventude. Portanto, o nosso estatuto jurídico foi aprovado em sede da Assembleia da República a 13 de janeiro de 2006, conferindo ao Conselho Nacional de Juventude utilidade pública e legitimidade para representar a juventude portuguesa, tanto a nível nacional como, inclusivamente, internacional. Atualmente, a nossa plataforma representa 32 organizações de juventude de âmbito nacional, que estimam, por seu turno, envolver cerca de 600 mil jovens. As nossas organizações, portanto, são de índole variada. Nós temos 16 associações com intervenção em diversas áreas como mobilidade e intercâmbios, cultura, interculturalidade, ação social, saúde, formação, voluntariado, participação, emprego, lusofonia, tempos livres, ambiente, agricultura, segurança e defesa, igualdade de género e também o movimento LGBT. Para além destas 16, temos 2 juventudes sindicais, 5 juventudes partidárias, 2 associações do movimento escotista, portanto, o católico e não católico, também ainda mais 2 associações confessionais e 5 associações académicas, todas elas de âmbito nacional. O artigo 3º do Estatuto Jurídico do CNJ indica ainda também que uma das finalidades deste Conselho é, de facto, assumir-se como um interlocutor perante os poderes constituídos e reivindicar o direito à consulta sobre todos os assuntos que respeitem à juventude portuguesa em geral. Vou referir ainda que o CNJ é independente do Estado, dos partidos políticos, das organizações religiosas e de quaisquer outras instituições, conforme o artigo 4º deste mesmo Estatuto. Do ponto de vista do nosso papel institucional, este artigo, este estatuto jurídico, no que concerne à participação institucional e à elaboração de legislação, diz-nos ainda que o CNJ tem direito a ser consultado no processo de elaboração de legislação e na definição das políticas que afetem os jovens e tem ainda assento nos órgãos de participação e concertação, onde os interesses dos jovens devem ser globalmente representados. O CNJ desenvolve, enfim, a sua ação, sobretudo nas áreas que mais dizem respeito aos jovens, são elas o ambiente, a saúde e a qualidade de vida, o associativismo e a participação juvenil, a educação e a educação não formal, os assuntos sociais, o emprego, a cultura e a criatividade e as relações internacionais e a cooperação. A nossa ação traduz-se em inúmeros projetos e aqui também com um alto valor acrescentado, achamos nós, tanto para nós como para as organizações com quem estamos. Exemplos delas é o IPDJ, que é o nosso parceiro, enfim, de sempre, o FNAS, a OIT, a Comissão de Acompanhamento de Garantia Jovem, onde, aliás, tivemos também uma grande intervenção e resultados que eu já vou passar também a explanar, a Comissão Europeia, o Fórum Europeu de Juventude, a comunidade, portanto, a CPLP. Enfim, neste sentido, temos estado desde sempre a trabalhar com várias organizações estatais e não estatais, mas que dizem respeito e que trabalham todos os dias também naquilo que toca à vida dos jovens. No âmbito aqui mais especificamente também do emprego e do trabalho que desenvolvemos ao nível da monitorização e do acompanhamento das políticas concebidas e executadas em Portugal, um exemplo disso é, enfim, o Impulso Jovem, cuja comissão de acompanhamento o CNJ participou e inclusivamente conseguiu, através também das propostas pelas quais advogou, conseguiu algumas alterações no que respeitam às condições iniciais deste programa e, portanto, graças também àquilo que foi a participação do CNJ nesta comissão, os estágios profissionais passaram a prever também a possibilidade de jovens entre os 25 e os 30 anos poderem ser elegíveis. Advogámos também para que a zona, portanto, a região Lisboa e Val do Tejo pudesse ser elegível. O alargamento dos estágios para 12 meses de duração foi também conseguido através das nossas propostas e advogámos ainda pela eliminação da obrigatoriedade de inscrição há pelo menos 4 meses nos centros de emprego dos jovens que se quisessem candidatar a estes estágios e, portanto, enfim, temos aqui também muito trabalho, não só do ponto de vista de projetos e de ações direcionados para os jovens, mas também, e é aquela que também é a nossa vocação essencial, esta monitorização e acompanhamento e influência das políticas que dizem respeito aos jovens. O CNJ desenvolve um trabalho transversal em matérias de políticas de juventude, com especial incidência no emprego, na educação e na formação, o que faz desta plataforma um parceiro fundamental e único, parece-nos a nós, no espectro do SES, tal como, enfim, o CNJ já é também parte integrante do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Consultivo da Juventude, do Conselho Consultivo do IPDJ e do Conselho de Opinião da RTP. Não apenas pelo seu estatuto, mas essencialmente pelo trabalho que temos vindo a desenvolver, consideramos então que é fundamental que os jovens, através do Conselho Nacional de Juventude, façam parte do diálogo e da concertação social, pois só assim conseguiremos em conjunto encontrar as soluções necessárias para o flagelo do desemprego que assola o nosso país. Entendemos ainda que a importância de uma plataforma como o SES reside essencialmente na abrangência e na influência que os seus próprios membros possuem e assim não compreendemos como é que, sendo esta a natureza do Conselho Económico e Social, este não inclua a juventude naquilo que são as decisões e as tomadas de posição sobre assuntos que têm bastante impacto nos direitos e nas garantias desta geração. Consideramos por isso imperativo dar espaço a um grupo de cidadãs e de cidadãos que se encontra desiludido com a política, não apenas por achar que está pouco representada, mas por considerar também que existem decisões que são tomadas todos os dias e para as quais os jovens não são ouvidos. E, portanto, essencialmente, e concluindo dentro do tempo, acreditamos que efetivamente dar lugar ao CNJ no SES é essencialmente dar voz à juventude. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Doutora. E, acima de tudo, permita-me que a cumprimente pelo poder de síntese que teve e que, de certo, trouxe aqui os pontos de vista mais relevantes do Conselho Nacional de Juventude, que representa, e passo de imediato a palavra às senhoras e aos senhores deputados, pedindo que, como acordado na última reunião, tenham poder também de síntese, porque estamos com meia hora de audição. Passo a palavra ao senhor deputado Rui Pedro Duarte, Partido Socialista. Faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. Começar por cumprimentar, em nome do Partido Socialista, Presidente do Conselho Nacional de Juventude e agradecer-lhe, desde logo, o esclarecimento da missão do CNJ, agradecer-lhe pela clarificação dos propósitos de trabalho do CNJ e dos seus objetivos, aqueles que persegue diariamente com as suas associações. E, acima de tudo, o exercício de reafirmar a diversidade representativa do CNJ. Eu acho que estes três pontos que a Presidente do CNJ acabou de clarificar são, de resto, da nossa ótica, da nossa perspectiva, o exercício mais importante a acrescentar ao trabalho que estamos aqui a fazer neste grupo de especialidade. Porque, e dizia a Presidente do Conselho Nacional de Juventude, ter o CNJ representado no SES é dar voz à juventude portuguesa e aos jovens portugueses. Eu acrescentaria, é dar voz legítima, com legítima representação direta dos jovens portugueses. Porque a verdade é que o SES não tem a representação legítima da juventude portuguesa no seu seio, na sua plataforma, nos seus órgãos. E, portanto, há um espaço a preencher. que só faz sentido ser preenchido pela plataforma que tem estatuto jurídico aprovado na Assembleia da República, nesta casa, e, portanto, que tem o estatuto de parceiro social já reconhecido pelos grupos parlamentares com assento na Assembleia da República. Isto é, tem o estatuto de parceiro social para a construção de políticas públicas de juventude com o Governo e com a Assembleia da República, com os órgãos de soberania, com a administração pública em geral. Ora, eu diria que não só é de elementar justiça que o CNJ ganhe voz no Conselho Económico e Social, como é resolver uma lacuna de representação do próprio Conselho Económico e Social, particularmente numa altura em que os jovens portugueses estão de veras chateados com a situação, a sua própria situação de vida e a situação do país, e, portanto, seria também um sinal de inteligência social e política se o CNJ ganhasse assento nesta mesma plataforma. Eu estou certo, parece-me a mim, que entre os partidos políticos, eu acho que isso é mais ou menos consensual, mas cada um dirá de sua justiça, pelo Partido Socialista, como sabe o CNJ e a sua Presidente, nós tomámos a iniciativa de propor não apenas o CNJ, mas também a própria Federação Nacional de Associações Juvenis, porque entendemos que há duas dimensões que são complementares no plano do associativismo juvenil em Portugal, que devem estar também elas representadas e, portanto, assim, preencher por todo o vazio nesta mesma plataforma. Terminar com uma nota última para dizer que lamentamos que este exercício aqui feito hoje não tenha sido ouvido ou não seja mais ouvido, porque se calhar ele é feito mais vezes na praça pública como deve ser feito, e o CNJ estou certo que o fará, não seja ouvido tão atentamente nem apreendido de forma tão eficaz por alguns parceiros já aqui ouvidos neste grupo de trabalho, nomeadamente pelo próprio Presidente do Conselho Económico e Social, Dr. Silva Beneda, que não tem presente o alcance do Conselho Nacional de Juventude. Nós lamentamos que outros, também já aqui ouvidos, não tenham presente a missão do CNJ e que, de certa forma, acaba por refletir ou acaba por mostrar que nem toda a gente fala a mesma linguagem que a juventude portuguesa neste país. Portanto, é preciso perceber o código de comunicação dos jovens portugueses, o código de comunicação das associações juvenis portuguesas, para perceber verdadeiramente a sua missão. E, portanto, obrigado por este esclarecimento uma vez mais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor,
obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados. Cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho Nacional de Juventude, agradecer-lhe a presença aqui e dar-lhe duas ou três notas muito breves. Nós estamos, neste momento, a discutir 9 projetos relacionados com a alteração da composição do Conselho Económico e Social e acabámos, portanto, hoje, antes de iniciarmos as audições, acabámos as audições aos parceiros sociais que compõem a Comissão Permanente do Conselho Económico e Social, onde tivemos a oportunidade de ouvir já algumas opiniões sobre aquilo que deve ser que devem ser estas alterações, que têm um âmbito alargado. No que diz respeito à alteração que introduziria o Conselho Nacional de Juventude, como sabe, o Conselho Nacional de Juventude, esta é uma proposta do PSD, é uma aspiração antiga do Conselho Nacional de Juventude que o PSD há muito tempo que tem vindo a tentar trabalhar, também em conjunto com outros grupos parlamentares, porque tivemos a oportunidade também de ter muitas reuniões de trabalho, é bom que se dê nota disso e agradecer por isso essa exposição, porque de facto o Conselho Nacional de Juventude, independentemente da forma como uns ou outros queiram vê-lo reconhecido, é uma plataforma legitimada pela Assembleia da República, mas mais do que isso, como também dizia aqui o Sr. Deputado Rui Duarte, mais do que isso, tem feito trabalho continuamente, sobretudo nas áreas sociais e na área do emprego, que é aquilo que aqui importa. E, portanto, ainda que não fazendo parte do Conselho Económico e Social, já tem vindo ao longo do tempo a fazer uma coisa ainda mais importante, que é o que nós pretendemos introduzir no Conselho Económico e Social, que é fazer chegar esta noção, com a abrangência que têm as 32 organizações que compõem o Conselho Nacional de Juventude, fazer chegar esta noção daquilo que é o panorama do emprego do ponto de vista jovem em Portugal, mas, mais do que isto, e que me parece importante que deve ser realçado. Numa altura em que, não só a nível do país, mas também a nível europeu, foi chamada a atenção para esta geração NEET, uma geração que não está a receber formação, emprego ou educação, o Conselho Nacional de Juventude não tem só uma visão específica e corporativista de uma determinada área, nomeadamente o emprego. A abrangência que tem, do ponto de vista da plataforma, permite fazer o trabalho que têm feito também na área da educação e da formação, o que dá um acompanhamento transversal, que é o que se pretende. Foi ouvido aqui várias vezes nas audições que, por um lado, enfim, o Conselho Económico e Social deve ter uma visão transversal daquilo que é a sociedade para que melhor possa emitir os seus pareceres, mas, por outro lado, que a ideia, e ficou, enfim, na minha opinião, em algumas das situações em audição, pouco perceptível a ideia de uma representação de jovens no Conselho Económico e Social. E, portanto, quero agradecer ao Conselho Nacional de Juventude, porque quando aqui explica aquilo que tem feito do ponto de vista do que é a sua missão e do que tem sido a sua intervenção, nomeadamente na questão do Impulso Jovem, que é um exemplo concreto de um trabalho concreto no que diz respeito à vida de cada um dos jovens hoje em dia em Portugal, e como foi referido pelo Sr. Presidente do CNJ na Comissão de Acompanhamento da Garantia Jovem, que tem sido um dos momentos mais importantes do ponto de vista do emprego jovem em Portugal, quando o Conselho Nacional de Juventude dá aqui nota do trabalho que tem feito nesse sentido, vem de alguma forma também justificar e dar substância àquilo que nós já sabemos, que eventualmente outros não saberão, vou já terminar, Sra. Presidente, que é de que a presença do CNJ no Conselho Económico e Social só pode ser benéfica do ponto de vista das políticas de emprego, que é o que importa aqui a esta audição, quer para a juventude, mas sobretudo porque isto não se trata de uma visão setorial para aquilo que é a sociedade na globalidade e a sociedade portuguesa na globalidade, no que às questões do Conselho Económico e Social diz respeito. E, portanto, dar aqui esta nota, agradecer a presença, sobretudo pelo esclarecimento que trouxe para algumas questões que pudessem ter ficado menos esclarecidas ao longo das várias audições que já fomos tendo. 600, quando se refere, para terminar, Sra. Presidente, 600 mil jovens representados pelo CNJ diz bem daquilo que deve ser a transversalidade das políticas de juventude no que ao emprego diz respeito. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passo a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Faz favor, Sra.
Deputada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Queria também começar por cumprimentar a doutora Joana Branco Lopes, Presidente da Direção do Conselho Nacional de Juventude, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Cumprimentá-la também pela recente eleição da direção do CNJ e da apresentação do caderno de encargos que têm pela frente, que, como aqui teve oportunidade de abordar, uma das dimensões é muito importante. Sobre a matéria em concreto aqui da alteração à lei da composição do Conselho Económico e Social, dizer o seguinte: o PCP entende que a presença no Conselho Económico e Social tem uma representatividade simbólica importante, tendo em conta a decisão de pareceres que podem ser tomados em sede de Conselho Económico e Social. Entendemos por isso que faz sentido que quer o CNJ, quer a FNAJ integrem o Conselho Económico e Social. Dizer também que é sobretudo importante assegurar que esta dimensão da representatividade simbólica tenha efeito do ponto de vista das políticas públicas, designadamente juventude. Nós assistimos hoje a um momento em que os direitos da juventude estão a ser postos em causa de forma transversal, nas suas várias dimensões, no que diz respeito à educação com direitos, no que diz respeito ao emprego com direitos, no que diz respeito ao direito à cultura, ao desporto, à habitação, e portanto entendemos de facto que essa dimensão da representatividade tem uma dimensão naturalmente importante, porque sabemos que em momentos em que direitos fundamentais consagrados na Constituição estão a ser negados a milhares de jovens, sabemos que a importância redobrada de acompanhar estas matérias existe de facto que os seus representantes, e neste caso o CNJ, possa ter esse papel também importante de alerta e de acompanhamento desta realidade. E por isso dizer que o PCP acompanha as propostas que foram avançadas relativamente ao CNJ e à FNAJ, porque entendemos que são importantes a sua consagração, e entendemos sobretudo importante que o Conselho Económico e Social possa ter impactos do ponto de vista da decisão política naquilo que diz respeito a matérias fundamentais, designadamente a questão do acompanhamento não apenas à garantia jovem, mas de perceber de facto que hoje o que está em cima da mesa relativamente a esta matéria é a perceber que a precariedade é um flagelo que é inseparável do problema do desemprego, sendo que a maior parte da situação de desemprego dos jovens vem de uma situação de precariedade anterior, e no entendimento do PCP entendemos que não é possível combater o desemprego sem combater a precariedade, e portanto é uma luta que tem que ser travada em várias frentes, e por isso também nesta matéria entendemos que será sempre e será certamente importante a própria reflexão coletiva que a CNJ, que o CNJ e as suas organizações têm, e que certamente contribuirá também para o reforço da posição e da defesa dos direitos da juventude também nesta dimensão representativa. Eu tenho que pedir desculpa porque eu vou ter que sair, porque eu estou também na Comissão de Educação e estamos também a ouvir uns peticionários a propósito do primeiro ciclo da escolaridade obrigatória, portanto vou ter que sair, mas não queria deixar de, em nome do PCP, mais uma vez cumprimentar a direção do CNJ, desejar votos de bom trabalho à direção e mais uma vez agradecer aqui a reflexão importante que deixam, até desmistificando alguns argumentos que aqui foram invocados no sentido de minorizar o CNJ por incluir juventudes partidárias, como se as pessoas, por terem a militância política e partidária, fossem menos capazes de intervir na sociedade, que nós entendemos que, quando se assinala os 40 anos do 25 de Abril, são argumentos de facto que nos devem merecer reflexão coletiva sobre isso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pelo seu contributo e pelas questões aqui deixadas. Dou a palavra agora à Sra. Presidente da Direção do Conselho Nacional de Juventude, Dra. Joana Branco Lopes. Agradeço-lhe as questões que possa responder às questões que tenham sido colocadas. Há aqui uma confusão de nomes muito próximos. Obrigada. Faz favor, Sra.
Bom, eu creio que não houve assim questões diretas colocadas, mas agradecer também aquelas que foram aqui, enfim, as opiniões partilhadas por todos os senhores e senhoras deputadas. Dizer que também, enfim, já há cerca de um mês que enviámos uma carta ao Dr. Silva Peneda apresentando também o CNJ, a missão do CNJ e a nova direção, e solicitando uma reunião exatamente para que de viva voz pudéssemos também partilhar com ele aquelas, enfim, aquelas que são as razões que nos levam a advogar pela nossa entrada no Conselho Económico e Social. Houve de facto uma tentativa de marcação da parte do Dr. Silva Peneda, à qual nós não pudemos dar resposta, e estamos a aguardar neste momento que volta a ser, portanto, remarcada. Dizer também que na altura, quando enviámos a carta, pedimos que essa carta fosse depois reenviada para todos os membros do SES. Naturalmente que vamos tentar perceber se isso aconteceu, se não tiver acontecido, vamos nós diretamente enviar essa comunicação. E bom, relativamente aqui à questão do deputado Rui Duarte, acho que de facto aqui esta complementariedade da legitimidade que é dada a esta voz dos jovens é fundamental, e de facto o nosso estatuto dá-nos essa legitimidade, e portanto não haveria razão para não advogarmos por esta representação também no SES. E de facto aqui o desafio que a deputada Joana também nos deixa, de facto é preciso esclarecermos os parceiros sociais, e vamos de facto continuar a fazer esse trabalho. Em todo o caso, aproveito também para perguntar, portanto, esta audiência é gravada, é lavrada uma ata, e portanto depois também pode ser divulgada por todos os membros do SES, correto?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Efetivamente, esta audição é gravada, está a ser gravada em áudio, vai ser transmitida, eu penso que em vídeo também, não sei, eventualmente em vídeo também, será disponibilizada até no próprio site da Assembleia da República, no sentido de que todos possam assistir. Temos menos deputados, e compete-me a mim informar, temos menos deputados hoje aqui presentes, porque segunda e terça realizaram-se jornadas parlamentares, e hoje as comissões estão todas a funcionar à mesma hora. Daí que os deputados tenham que se ir dividindo. Os grupos que têm um maior número de deputados conseguem estar presentes, o que têm um menor número têm mais dificuldades. E vão ouvir precisamente a gravação desta audição para se manterem informados e acompanharem. Resta-me agradecer-lhe a sua disponibilidade, desejar-lhe um bom mandato e dizer-lhe que esta casa, a Casa da Democracia, está sempre ao dispor da juventude e de todas as cidadãs e cidadãos deste país. Bem-aja e até uma próxima oportunidade.